Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Eu quero agradecer a presença dessa família que está aqui conosco. Como que é o nome do irmão? Kleber. Anabela. Vanderleia. São amigos, parentes do João? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta na presença de Deus. Você está na sua casa, meu filho. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. E Deus tem grandes coisas para você, para vocês, amém? Que bom que você está aqui conosco, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Ontem eu não joguei, mas eu vi lá o Pedro jogando bola, os caras, eu estava só pegando as manhas, entendeu? No próximo você vai ver. Eu já sei a falha de cada um, eu já sei onde eu vou atacar, eu já sei que tem que segurar o Girlane, que ele é matador, é. Então ontem eu estava lá também assistindo aquele futebol, minha esposa jogou lá, chegou em casa com um calombo na canela desse tamanho, e eu passando o gelo 3 horas da manhã na perna dela, eu falei aí, ó, você já ganhou o prêmio, né? E a Priscila, rapaz, fez um gol lá no canto, rapaz. O time da Keila ganhou, né, Keila? Olha, as mulheres jogou bola, hein? Nós temos aqui, tem uma, a André, rapaz, a André joga bola igual. Só admirei, hein? Falei, rapaz, que bom, irmãos, foi uma comunhão muito boa. Tessalonicenses, mas agora nós vamos falar de algo muito mais importante e precioso. A palavra de hoje nós vamos falar sobre a esteira da graça e a esteira do engano. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que só não estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus, à perseverança de Cristo. Amém? Obrigado, Jesus, por esse momento, por essa palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, estar falando conosco. Que essa palavra possa, ó Deus, vir de encontro conosco, com as nossas necessidades. E que o Senhor venha, ó Pai, completar através do Espírito Santo aquilo que nós não vamos conseguir falar. Porque nós, não é nós mesmos que vamos falar nada, mas é o Senhor que vai falar, porque a palavra é sua, e a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é que cura. Em um nome de Jesus, ministra agora nos corações de cada um. Pai, se tem alguém aqui com alguma dor, com alguma enfermidade, se tem alguém aqui com algum incômodo, nós repreendemos agora, no nome de Jesus, que haja restauração, que haja cura e renovo. Ó Pai, que os ouvidos dos irmãos possam estar totalmente destampados para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, um tema muito interessante: a esteira da graça e a esteira do engano. O que é uma esteira, né? Nós temos a esteira, aquela que você corre nela e não sai do lugar, né? Nós temos a esteira de aquela escada rolante, na verdade, que a gente sobe lá no shopping, também é um tipo de esteira. E tem alguns mercados, tinha aqui alguns mercados ali no Extra que tinha também uma esteira. Você subia em cima dela, você não precisa fazer força, né? Então você sobe ali e ela te leva aonde você quer ir. Nós podemos traduzir essa esteira por caminhos. Nós podemos trazer essa palavra, mudar essa frase de esteira para caminhos. E nós vamos ver algo aqui muito interessante. Em vários momentos temos que decidir com base nas nossas convicções, nos nossos valores, os caminhos que vamos seguir. Vamos aceitar a oferta da graça e por consequência a restauração, ou entrar na esteira do engano e na esteira do maligno? Então, nós temos aqui hoje, você tem a oportunidade de escolher o que você quer, o qual caminho eu vou andar, em qual esteira eu vou subir, para onde que eu estou indo, o quem eu sou, para onde que eu vou, quais são as minhas decisões, por que eu sigo a Cristo, por que eu vim na igreja, por que eu estou aqui hoje. Então nós vamos ver algo aqui poderoso sobre isso. Em Provérbios capítulo 14, versículo 2, diz que muitos caminhos para o homem parecem ser bons, mas o final dele é morte. É morte. Tem caminhos que parecem ser bons, mas o final é morte. Então nós temos que tomar cuidado. Olha lá, quem anda na retidão teme ao Senhor, mas quem anda em caminhos tortuosos, esse despreza. 14:2, Provérbios? Ué, tem alguma coisa errada aqui na comunicação. Vamos ver aqui. Provérbios. Eu anotei errado, é 12. Há um caminho que o homem parece direito, ou parece bom, tem uma versão que diz, mas o fim dele são o caminho da morte. E hoje você veio aqui com o coração para buscar qual caminho? Que caminho você tem buscado? Que caminho você tem andado? Conta a história que alguém chegou no aeroporto e percebeu que tinha uma esteira horizontal onde os passageiros poderiam simplesmente subir nela e serem conduzidos a 100 metros à frente, sem esforço, apenas equilibrando. Então, a pessoa diz o seguinte, ela ficou em dúvida, será que eu subo nessa esteira e serei visto como preguiçoso? Ou será que essa esteira não é o prenúncio do que o anticristo vai trazer com as pessoas do futuro, conduzindo elas confortavelmente para o inferno? O que é isso? Como nós lemos aqui em Provérbios, tem coisas, não que a esteira aqui de subir, ou elevador, ou uma escada rolante, ela seja prejudicial para alguma coisa espiritual, não é isso, é um exemplo. Que exemplo que eu uso com isso? Tem caminhos, tem propostas que muitas vezes vai aparecer para a sua vida, que parecem ser boas, vai vir ofertas até lindas e deliciosas, onde você fala, não, isso aí, a Bíblia diz que nos últimos tempos vai vir ofertas que enganariam e vão enganar até mesmo os escolhidos, vai ter coisas que vai vir, você vai falar, não, é de Deus, que maravilha, eu quero, é bom, só que o final dele é morte. Porque nunca Satanás, o inimigo, vai chegar apresentando para você coisas ruins, de chifre, de espetão, eu vou te pegar. Não é dessa forma. As estratégias de Satanás são sempre boas. Quando você volta lá no Éden, você vê que tinha uma palavra de Deus falando para o homem, falando para a mulher, olha, aquele fruto, certamente no dia que você comer, você vai morrer. Mas Satanás ali entra na serpente e fala assim, olha, que maravilha, que fruto agradável aos olhos, e começa a falar para Eva, olha essa fruta aqui, que nada, é deliciosa, você vai ser igual a ele, por isso que ele está falando essas coisas, confundiu ali a cabeça da mulher, surgiu propostas que tirou do propósito, e aí, então Eva come, dá para o seu esposo, e eles comem, cai em condenação, hoje sofremos essas consequências, sabe por quê? Porque decidiu caminhar por caminhos errados. As consequências de usarmos esses confortos de escada, essas coisas assim, talvez vai trazer algumas consequências no físico, né? Você deixa de andar um pouco, né, para só andar de escada rolante, de carro, vai engordar um pouco, beleza. Mas você precisa levar a sério uma escolha que define a sua eternidade: longe de Deus ou perto. Você nessa noite está aqui como crente ou não crente, desviado ou não sei como está a sua vida, sua situação. Uma coisa eu sei, que hoje você está diante de um Jesus. Você não veio aqui ver a mim ou ver um ministério que veio também, mas não é esse o seu maior propósito. Mas você veio aqui para ouvir da parte daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho. Você está diante do caminho e a decisão é sua, não é dele. Porque um dia ele decidiu salvar você. Porque um dia Jesus decidiu morrer na cruz por mim e por você. Um dia Jesus decidiu dar o melhor dele para mim e para você. Mas agora, nesse dia de hoje, eu e você temos na nossa mão a oportunidade de escolher qual esteira que eu vou andar, qual caminho que eu vou andar, o caminho de vida ou o caminho de morte. Está nas suas mãos essa escolha. Está nas suas mãos. A obediência está nas suas mãos. É mais fácil ouvir propostas do inimigo? É. Ah, será? É. É mais fácil. Porque não tem preço. Ele não te cobra nada. Não é verdade, irmão Kleber? As coisas que o inimigo coloca, não tem preço, você não precisa pagar nada. Eu tenho um irmão que tem problema com álcool. Olha o que ele me fala. Passou lá em casa esses dias, falou: rapaz, está em situação difícil. Aí quando ele deu uma volta, que desceu ali embaixo, um amigo dele falou assim: aqui ó, toma um aí, eu pago você, eu pago. E ele sem nada em casa, mas o cara deu o que para ele? Álcool. De graça. Não, amigo, senta aqui na mesa. Eu não tenho dinheiro. Eu não estou perguntando se tem dinheiro, pode beber à vontade. Não é fácil? É fácil. É fácil as propostas de Satanás. É fácil. É gostosa para a carne gosta. Só que é passageira, momentânea e traz morte. Subir na esteira para chegar lá no terceiro andar. Ah, como é confortável, né? No shopping é aquela esteirona grandona lá. E aí quando eu olhei aquela escada que não era rolante, eu falei: ixi, já cansei, só de olhar para ela. Só que qual que seria mais benéfico para mim? A escada sem ser rolante, né? Chegava lá, 2.000 calorias a menos lá em cima, né, Pedro? Hã? Se chegasse lá, né? Aí seria muito melhor? Lógico que seria. Só que a escada rolante, para minha saúde, subir a escada andando seria melhor para a saúde. Só que mais confortável é a escada rolante. É a esteira que vai me levar tranquilamente, sem preço algum, sem pagar preço de nada. Então a vida cristã é mais ou menos assim. Você quer viver uma vida cristã sem pagar preço, sem renúncia, sem dizer não ao pecado, sem dizer não às propostas que Satanás tem? Muitas vezes Satanás vai jogando as coisas dentro de você, você fala: isso é bom, pode vir, isso é bom, isso é gostoso, ah, que maravilha, eu não vou orar é ruim, orar, acordar de madrugada então, jejum, meu Deus do céu, ler Bíblia, não quero, ah, mas eu quero o quê? Vou olhar o WhatsApp, Facebook. Nada contra, irmão, olha o WhatsApp, Facebook. Você passa 2 horas no Facebook e não percebe. Ah, mas com 5 minutos lendo a Bíblia, os olhos começam a arder, cai a água do olho, o sono. Ah, Você não entende nada, embaraça as vistas. Não é assim? Quantas vezes você já está na terceira colherada e fala, ih, rapaz, não orei. Não é assim? Porque o que vai te edificar, que é as coisas de Deus, muitas vezes ela é mais difícil. Só que o futuro dela é vida. Jesus falou, aquele que não deixa, aquele que não larga, aquele que não renuncia. Será que nós não temos aceitado muitas coisas fáceis? Será que nós estamos vivendo um tempo que nós estamos andando em cima de esteiras, querendo ser carregado e não querendo fazer a vontade do Senhor? Será que nós estamos vivendo uma vida cristã meia sola, ou nem uma sola, vivendo no meio termo, em cima do muro? Saiba que em cima do muro já está do outro lado, irmão. Não existe em cima do muro. Ou você está com Jesus ou não está. E estar com Jesus é pagar preço mesmo. E glória a Deus por isso. A Bíblia diz que é o vencedor, a quem perseverar alcançará a vida eterna. Ande na presença do Senhor. Que esteira nós temos andado? Leve a sério a escolha. Defina a sua eternidade, ou longe de Deus, ou perto do Senhor. E andar perto do Senhor é pagar o preço. Pagar o preço. Estávamos aqui nessa semana de jejum, e sexta-feira aqui orando, entregando junto com os irmãos, nós tivemos uma palavra, onde nós falamos ali em Romanos capítulo 1, versículo 14 a 17. Paulo diz assim, olha, eu sou devedor, tanto de grego, de bárbaro, de estrangeiro, disso, sou devedor do Evangelho, e ele continua dizendo, mas eu estou pronto para pregar o Evangelho. Chega no versículo 16, ele fala assim, olha, eu não envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Amém? Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós andamos no caminho que é Jesus, nessa esteira que leva para Cristo, que leva para os céus, que é Jesus, nós entendemos que é poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é poder. Mas tem muitas pessoas tendo vergonha do Evangelho. Tem muitas pessoas que aqui dentro ele é um crente, no domingo ele está aqui, ah, oh, que maravilha, só que amanhã lá na escola, no trabalho, no seu meio, na família, ou em outro meio social, acabou, ele é 007, é o secreto, ninguém sabe quem ele é. Um dia, um amigo meu, o irmão Fernando, ele chegou num lugar, e alguém chegou com uma criança, ele estava numa casa, de pessoas não crentes, alguém chegou com uma criança, olha, tem que benzer essa criança com a arca caída, e quem, tem um benzedor aqui perto, tem um benzedor, todo mundo caçando um benzedor, e ele falou assim, eu vou resolver o problema, mas você é crente, Fernando, por isso mesmo, traz a criança aqui, mas você é benzo, ele falou, benzo, trouxeram a criança, ele falou, pai, em nome de Jesus, toda maldição, todo demônio, todo capeta, caia por terra, no nome de Jesus, declara a cura dessa criança. Ele orou, ele declarou o poder de Deus naquele lugar. Às vezes está faltando ousadia para nós, às vezes nós não estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Deus quer que a gente viva. Muitas vezes nós ficamos ocultos, com medo de expressar quem eu sou, porque temos vergonha, porque vão falar de nós, ah, você crente, crentinho, não sei o quê, e começa tantos adjetivos. Quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho foi iniciado por um Jesus que morreu numa cruz, num lugar de vergonha, num lugar de onde os piores homens eram crucificados, e esse Jesus então começa a fazer, transformar a vida de pessoas, e Paulo chega e fala assim, eu não me envergonho desse Evangelho, que muitos vão falar que o Evangelho é isso, aquilo, aquilo outro, mas eu não me envergonho, porque é o poder de Deus que restaura vidas. Deus está te chamando para você andar num caminho diferente. Que caminho você tem andado? Que caminho você tem andado? E para nós andar na esteira da graça, nós precisamos entender que nós não podemos andar sozinhos. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você não pode andar sozinho. Não podemos andar sozinhos. Não faça nada sem Jesus. Nada. Tudo que você for fazer, põe Jesus em primeiro lugar. Acordou de manhã? Oh Deus, obrigado. Jesus, me dá coragem para tomar banho. Nesse calor aqui não precisa nem coragem, né? Você já sai querendo banhar. Mas quando o tempo dá uma esfriadinha, tem irmãos que passam 3 dias, né? Senhor, me dá coragem para tomar banho. Senhor, me dá coragem para ir para o serviço. Senhor, obrigado, estou indo para o serviço agora. Glória a Deus. Senhor, tudo que eu vou fazer nesse dia aqui vai ser, o Senhor abençoe. Abençoe minha ida, minha vinda, abençoe tudo, tudo, tudo. Comece a colocar Jesus em todas as coisas. No versículo 3, Paulo diz assim, que o Senhor é fiel. Mas o Senhor é fiel. O que que é viver uma vida sempre com Jesus do lado? O que que eu entendo quando é fazer tudo com Jesus e não fazer nada sem Jesus? Fazer nada sem Jesus é viver uma total dependência dEle. É viver dependente do Senhor todo o tempo. Cuidado com a sua independência. Cuidado com aquilo que você muitas vezes bate no peito e fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ah, eu faço o que eu quero. Não é pastor que fala na minha vida. Não é líder, não é isso, não é ninguém. Eu sou, eu que faço. Tem muita gente cantando aí, esse cara sou eu. É? Sabe? Quem, crente, pessoas que vivem dessa forma, que diz que ninguém manda na vida dele, ele não é ovelha. Ele não tem característica de ovelha. Davi, um grande rei, ele era ovelha, ele era obediente. Moisés foi ovelha. Todos os líderes que você viu na palavra de Deus, eles foram grandes ovelhas, obedientes ao Senhor. Então, Paulo diz assim, olha, o Senhor é fiel. O apóstolo Paulo, ele pede oração por sua vida e ministério, pois ele não fazia nada sem a bênção de Deus. E tem outra coisa aqui, muito importante. Além de não fazer nada sem Jesus, como é bom viver também em comunhão com os outros. Ah, irmãos, não é errado você ligar para o seu líder, para alguém que você conhece, para um irmão, falar, irmão, ó, estou com um projeto, ora por mim sobre isso, estou indo viajar, estou fazendo tal coisa, vamos orar. Uma interdependência, eu dependo de Deus, mas também eu preciso do meu irmão estar do meu lado. Eu preciso da igreja, eu preciso de pessoas, ninguém anda sozinho. E Paulo diz assim, olha, eu peço oração pela minha vida, pelo meu ministério, pois eu preciso do Senhor. Paulo foi o homem que mais pregou e construiu igrejas e escreveu cartas, sabe por quê? Porque ele vivia na dependência de Deus, porque todo tempo ele vivia na dependência de Deus. Quando ele fala, eu vou pregar o Evangelho tempo e fora de tempo, o apóstolo Paulo, ele pregava, sabe na onde? Quando estava tudo bom? Não. Paulo estava na cadeia, levando chicotada, ele estava pregando o Evangelho, ele estava doente, estava pregando o Evangelho. A Bíblia diz que lá em Atos, no final de Atos, você vai ver que ele estava num barco, e o barco estava indo a pique, e os ventos batendo, quebrando todo aquele barco, tinha mais de 200 pessoas, e ele começou a pregar o Evangelho, falou, ninguém saia desse barco, porque o Senhor disse para mim nessa noite, que quem permanecer, não vai perecer, não vai morrer, ande no caminho, está balançando, mas eu estou dizendo isso, sabe, Paulo pregando o Evangelho no meio da tempestade. Paulo e Silas na cadeia, Atos 16, chicoteados, com amarrados os pés, louvando, adorando ao Senhor. Já era quase meia-noite, os caras cantando e adorando, cantando e adorando, cantando e adorando. De repente, um grande tremor veio e derrubou por terra as cadeias, derrubou as paredes, e eles ficaram livres. Sabe por quê? Porque eles estavam andando na esteira da graça, irmão. Amém? Você quer andar na esteira da graça? Comece a glorificar o Senhor.
Começa a ser dependente de Deus todo o tempo. Senhor, está doendo, mas eu vou te glorificar. Está doendo, mas eu vou te adorar. Está ruim, mas eu vou te adorar, porque vai chegar o momento de eu colher a bênção do Senhor. O grande problema é esse nosso. É que nós somos, começamos algo e de repente está difícil demais. Para e vai lá para a ponta novamente. De repente faltava só um número para ser chamado. Aí você largou aquela senha, tem que voltar lá no início. Senhor, Ele, o Senhor, conhece tudo sobre você. Os seus planos podem ser bons, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores que os seus. Amém? E Ele tem cuidado de vós, e Ele tem cuidado da sua vida. Não ande sozinho, não faça nada sem Jesus. Deixe Jesus ser aquele que vai direcionar. Quando nós andamos com Jesus, ouvimos a sua palavra, falamos com Ele, recebemos discipulado, facilmente podemos recebemos a sua palavra, ou melhor, quando não andamos com Jesus, quando nós não ouvimos a sua palavra, quando não recebemos discipulado, facilmente nós podemos ser enganados. Por isso que nós somos uma igreja que vive discipulado. Nós temos discipulado aqui, irmãos, onde um cuida do outro, onde a gente está discipulando as pessoas, porque a gente precisa ser cuidados. Eu tenho pessoas que cuidam de mim, meu pastor cuida de mim, alguém cuida dele também. Nós estamos sempre debaixo de discipulado. O que que é isso? Foi o que eu disse agora. Quando nós fazemos tudo com Jesus, quando Jesus está em todas as coisas das nossas vidas, nós também temos facilidade de sermos discipulado por pessoas, de ser cuidado. Se deixa ser cuidado, irmão. Deixa o seu líder cuidar de você. Deixa o irmão cuidar de você. Procure ajuda. Muitas pessoas já foram no encontro com Deus, tiveram experiência com Jesus, mas hoje estão desviados. Quantos que você conhece assim? Muitos, né? Quantas pessoas que você já viu que passou, foi no encontro com Deus e hoje estão fora da presença do Senhor? Foram enganados por pessoas e foram enganados por Satanás. E as suas próprias vontades prevaleceram as vontades de Deus. Você sabe por que muitas vezes você desanima, você entristece, você quer desistir? Porque você quer fazer as suas vontades. De repente, as suas vontades essa esteira do inimigo. De repente, as suas vontades, irmãos, têm te levado você a se distanciar de Deus e se aproximar mais da esteira do engano. Porque enganoso é o coração do homem. Ei, a minha e a sua vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. A minha e a sua vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Para nós cristãos, não questionarmos o caminho de Deus, pois são perfeitos. Nós precisamos entender que nós não temos que questionar os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos do Senhor é perfeição. Tem muitas pessoas que questionam. Esse tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, eu dando um conselho para ela, e eu falando para ela, irmãos, por aqui é o caminho. Ele falou assim: rapaz, tudo seu é Bíblia, 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 Bíblia. Não, eu quero fazer a minha vontade. Se eu estou errado, eu vou pagar o preço. Eu falei: misericórdia. Quase que eu mandei ele pegar na mão do capiroto e ir embora. Eu falei: não, irmão, pelo amor de Deus. Eu entendi, estou entendendo que você está dizendo que nem Deus tem nada a ver com a sua vida. É triste, mas tem pessoas nesse pensamento. E eu estou orando por ele. porque eu creio que vai mudar. George MacDonald diz assim: descobri que fazendo a vontade de Deus, não me sobra tempo de discutir os seus planos. Amém? Quando você começa a fazer a vontade de Deus, quando você está vivendo a vontade de Deus, quando a vontade de Deus está dentro do seu coração e você está fazendo ela, você não discute os planos dele. Você não fica discutindo: ah, Deus, mas por que o Senhor quer dessa forma? Não poderia ser desse jeito? Não, você está ali totalmente com o seu coração querendo, só fazendo a vontade do Senhor. Eu quero obedecer, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu não discuto como é que vai ser. Uma coisa eu sei: o que o Senhor pedir vai se acontecer. Nós vimos na palavra anterior que Jesus é o Senhor das promessas, e as promessas dele nunca falham. Ele é fiel e cumprirá as promessas, e você se lembra delas. E uma das promessas que ele disse: não deixarei vocês órfãos. Deus tem promessa, amém? Diga aí para a pessoa do seu lado: Deus tem promessa para você. Não faça nada sem Jesus, fala para ele. Aleluia. Quando você está com Jesus, irmão, nos seus planos, seus sonhos, começa a imaginar. Sabe o que o Salmista 37 diz? Que o Senhor tem desejo de realizar o desejo do seu coração. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? Hã? Jesus tem desejo de realizar o que tem no seu coração, Tiago. João 15,7 diz que se você permanecer nas palavras dele e ele permanecer em você, você vai pedir o que quiser e será feito. Olha só, imagina aí, o que você quer? Talvez você quer casar. Eita, todo mundo ficou quieto. Quem quer casar e não quer casar? De repente você quer casar. Eita glória. Começa a pensar aí no varão aí, bonito, inteligente. Diz o Cláudio Duarte que é difícil ter os dois juntos, né? Pensa aí, começa a pensar algo assim no seu coração. Fala: poxa, Deus, ah, eu queria ser um grande pregador, um doutor, eu não sei. Imagina aí, o que, que você quer? O que, que você deseja? Papai está assim dizendo: eu quero realizar o desejo do seu coração. Aí a Bíblia chega e diz assim: olha, vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas a vossos filhos. Se o filho pede um pão, você jamais vai dar uma pedra. Imagina esse Deus bondoso, amoroso, que nos conhece, que conhece todas as coisas, e diz assim: eu quero realizar o desejo do seu coração, Kleber. Eita, eu quero mudar a sua história, Pedro. O que você tem no seu coração aí? Eu quero realizar. Sabe, não é o pastor que está dizendo isso, que o pastor não pode nada, ele também, eu preciso dele. Eu sou tão carente de Jesus como você. Tem dia aqui na torre que eu choro tanto, que eu falo: oh, Deus, como eu sou pequeno e sou mesmo, eu quero que o Senhor me quebre cada dia mais, eu quero ser servo, me ajude, eu preciso do Senhor, eu preciso das suas forças, Pai, eu preciso que o Senhor me sustente, Senhor, me guia. Tem hora que eu estou no carro, faz Espírito Santo, me guia, eu não sei, tem hora que eu não sei para onde estou indo, mas eu sei, porque o Senhor está comigo, que eu não faço nada sem o Senhor. Coloca diante dele, as promessas é dele. Quem está te prometendo hoje alguma coisa não sou eu. Você não veio aqui para ouvir algo de mim, você veio ouvir para falar de Jesus. Está falando para você: eu tenho o melhor para você. Jesus tem o melhor. Mas não fique limitado só ao culto de domingo, não fique limitado só a isso aqui, vai além. Tem coisas que nós não vamos conseguir controlar nunca. Tem coisas que você não vai conseguir resolver no mundo cotidiano. Por exemplo, quem tem carro aqui, o que mais assusta quem tem carro é placa de posto. Meu Deus, é ou não é? Quem abastece. Todo dia eu passo, eu fico ali olhando. Eu virei, eu olho placa de posto. Aí você vê a notícia: vai subir, vai subir. Eu consigo mudar essa história? Não. Você consegue mudar a economia do nosso país? Não. Problemas que nós temos enfrentado dentro do nosso país, econômica, político, social, sempre mexe com as nossas vidas e nos assusta. Porque um dia você chega lá, o arroz está 20, outro dia está 32, igual eu vi ali. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que comer fubá. Não dá para comer arroz. Começa a assustar o pai de família. É ou não é verdade? Porque você trabalha o mês inteiro para ganhar 1.300 reais, chega lá, você não compra dois pacotes de arroz e três de feijão e um quilo de carne, já foi o dinheiro. E você começa a ficar assustado. São coisas que você não vai conseguir resolver. Mas eu e você, vivemos as promessas de Deus, que é imutável e cumpre sua palavra. Amém? Diga aí, você vive a promessa de Deus, que cumpre a sua palavra. Eita, esse Deus, ele cumpre o que ele diz. Irmão, tudo pode estar dando errado, mas para nós não vai dar errado, não. Essa semana Deus falando conosco aqui em oração, e sabe o que Deus fez lembrar? Que quando o povo de Israel estava lá no Egito, da terra de Gozém ali, a praga chegou no Egito, a escuridão chegou no Egito, mas lá no povo de Israel tinha luz. Os gafanhotos chegou no Egito, mas lá onde estava o povo de Deus não tinha gafanhoto. A morte chegou no Egito, mas no povo de Deus tinha o sangue espergido nos portais, e o espírito de morte não chegou lá, porque onde está o povo de Deus não tem morte, não tem escuridão, não tem praga, porque o Senhor é conosco. Mas precisamos estar na esteira da graça. Desfrute disso, viva isso, tome posse das promessas que Ele tem para você. Tome posse. A forma como concebemos o futuro moldará o nosso presente. A forma como você concebe o futuro vai moldar o seu presente, segundo esse camarada chamado Peterson aqui. Por isso é importante confiar em Deus, em sua promessa. Não fazer nada sem ouvir o Espírito Santo. Ei, pegue essa chave aí. Não faça nada sem ouvir o Espírito Santo. Não faça nada no repente ou pela necessidade. Cuidado com as pressões, o barulho, todo mundo pressionando. Você precisa mesmo do carro. Compra. O carro é novinho, tem 30 anos de uso só. Aí você compra. E aí começa a dar dor de cabeça, mas fala, meu Deus do céu, eu ouvi as pessoas, não ouvi Deus. Ouça o Espírito Santo. Paulo tinha isso. Paulo, ele buscava o Senhor. Tinha momento que o Espírito Santo falou assim, você não vai para lá, você não vai atravessar. E ele não foi. E teve um momento que falou assim, ó, você vai lá, você vai sofrer, você vai apanhar, você vai morrer. O Espírito Santo falou, é para lá que você vai. Ouça o que o Espírito Santo tem para dizer. Andar como um discípulo é andar nas pegadas de Jesus. Tem muita gente aí que não tem andado nas pegadas de Jesus. Aquela dúvida que nós temos às vezes de continuar a investir numa pessoa ou não, o Espírito Santo me confirmou e vai te confirmar quem são os rejeitados. Invista nele. Quem você conhece aí que está, que ninguém quer mais? Com certeza você tem alguém que você conhece. Invista nele agora. Comece a partir de amanhã. Vai lá, liga para ele. Cara, eu vou te levar você num lugar. O encontro com Deus está chegando. Eu vou investir na sua vida para você ser transformado. Talvez tem pessoas que você conhece, que a família já abandonou, que as pessoas não querem mais saber dela, está lá jogada, o mundo não quer saber mais dela, porque já usou tudo que ela tinha de bom, agora só sobrou o trapo, e ele está jogado. Agora entra eu e você. Quando Paulo falou que ele é devedor, o que é um devedor? Que tem dívida com alguém. Eu usei um exemplo aqui interessante. Você tem duas formas de ter dívida. Quando você vai lá e pega o dinheiro emprestado direto, você está devendo. Mas tem uma outra forma. Eu chego com R$1 milhão, entrego na mão do Dalvan e falo: Dalvan, entrega para o Gislânio. Enquanto o Dalvan não entregar para o Gislânio esse R$1 milhão, o Dalvan é devedor do Gislânio. Um dia Jesus chegou para mim e para você e entregou algo muito mais precioso e falou: entrega para alguém, entrega o meu evangelho, entrega a vida eterna, e eu e você estamos responsáveis para levar esse evangelho, a salvação para aqueles que perecem. Somos devedores, sim. A Bíblia diz: não devais nada a alguém a não ser o amor. E lá em João diz que Deus é amor. Eu e você somos porta-vozes do Senhor. Nós precisamos levar o evangelho. Somos devedores de levar o evangelho, tanto para aqueles que estão na sarjeta como para aqueles que estão ricos, tanto para pobres como ricos, negros ou brancos ou índios ou não sei qual nação. Eu e você temos o compromisso e a responsabilidade de levar Jesus a essas pessoas. Amém? Eu e você. Paulo fala: eu sou devedor desses homens, porque eu recebi aquilo que é muito mais precioso do que qualquer valor em dinheiro. Eu recebi aquilo que pode levar o homem à eternidade, que é a salvação em Cristo Jesus. E o que eu faço com isso? Uma pesquisa diz que 95% das pessoas se converte, não prega o evangelho para outros, não leva o evangelho. Ele é devedor de bárbaros, de gentios, de gregos, de ladrões. Ah, mas tem tanto ladrão. Prega para o ladrão, prega para o traficante, prega para a prostituta, prega. Ei, você precisa pregar o evangelho, irmão. Eu preciso pregar o evangelho. Quem anda na esteira da graça prega o evangelho, Dalvan. Quem anda na esteira da graça, ele investe em pessoas, ele investe em vidas. Sabe, irmãos, quando você vê pessoas aqui na quarta-feira indo no celo e pregando nas celas, convidando para ir num jogo de futebol, na verdade nós estamos tentando falar assim: irmão, você é valioso, nós queremos que você brinque conosco, nós queremos que você seja salvo. Nós queremos que você faça parte também do corpo. Como é bom ser de Jesus. Aleluia. Segundo ponto: conduzidos ao amor de Deus. O versículo 5 diz que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à presença de Cristo. Quando rendemos aos cuidados de Jesus para todas as ocasiões, aí sim estamos encaminhados na esteira do amor de Deus. Nessa esteira nós podemos desfrutar de uma proteção e ao mesmo tempo proteger aqueles que estão ao nosso lado, nos posicionando para ajudar outros pobres de espírito, órfãos de pais e necessitados. Quando nós estamos na esteira do amor de Deus, presta atenção, quando você está na esteira da graça, o que é graça? É o amor merecido. Eu e você não merecíamos. Não foi por mérito nosso, foi por graça, somente graça. O Senhor não olhou para nossas agonias, para os nossos pecados, para nossas encrencas, para nossas feridas, para nossa sujeira. Ele apenas nos amou sem merecer Deus derramou sobre nós o seu Filho Jesus, e Jesus cumpriu na cruz e falou: papai, está consumado. E quando nós estamos nesse entendimento, andando na esteira do amor, nós entendemos, nós somos cuidados por Ele. E quando nós somos cuidados por Ele, nós somos protegidos, e aquelas pessoas que estão do nosso lado passam a ser protegidas. uma pessoa em Cristo, uma pessoa quando ela aceita Jesus, Deus cuida tanto dela, que tudo muda, até ela fica mais bonita. Minha mãe fala para mim quando eu ligo para ela, você está mais bonita. Ei, mãe. Olha a foto desses irmãos antes de Jesus. Rapaz, era feio demais. Pega a foto antiga do Girlando para você ver. Olha hoje. A ela é que diga. Rapaz, o cara sem Jesus é que parece um zumbi. Não tem aparência própria. É estranho. A pessoa quando aceita Jesus, um homem, uma mulher quando aceita Jesus, tudo muda na vida dela. A roupinha fica mais legal. As unhas ficam cortadas. Né? Já passa um tetefon. É mais cheiroso. Dali a pouco já compra uma motinha. Já ajeita uma casa. Começa a ajeitar as coisas, não é assim? Porque Jesus começa então a transformar, porque a palavra de Deus é poder de transformação. O único poder que constrói é o poder da palavra. É a dinamite que constrói. O homem constrói dinamites que destrói, mas Deus tem um poder que constrói. Restaura casamento, restaura relacionamento de pai com filho, restaura relacionamento de irmão com irmão, de esposo, vida conjugal, porque é poder transformador. Ele cuida, deixa Ele cuidar de você nessa noite, deixa Ele cuidar da sua vida. Aleluia. Não tenha dúvida em qual esteira entrar. A esteira do amor de Deus é muito melhor. Tenha essa convicção no seu coração. Tem pessoas que têm tido práticas cristãs ocasionais. Não é isso. Não é isso que é ser conduzido pela graça. Alguns têm capacidade de viver a semana se alimentando de lixo. E no domingo chegar aqui e desfrutar da presença do Santo dos Santos, não conseguirá. Ei, igreja, presta atenção aqui. Você vai passar a semana inteira se misturando com lixo desse mundo e tantas coisas, e vai querer chegar aqui e entrar no Santo dos Santos, que Deus faça um milagre. Ah, eu vou na igreja porque agora eu vou carregar a bateria, meu irmão. Eu tenho uma notícia para te dar. Não vai acontecer nada. Você vai sair daqui vazio do mesmo jeito, porque o culto é todo dia, o desfrutar é todo dia da presença do Senhor. Vamos nos consagrar e nos preparar para ver o Santo. Ser conduzido por Jesus é ter hábitos firmes e manter sua aliança com Ele. Presta atenção nessa palavra. Ser conduzido por Jesus é ter hábitos firmes. Firmes. E manter a sua aliança com Ele. Sabe por que muitas pessoas não conseguem permanecer? E isso eu tenho visto todas as vezes que eu converso com pessoas. Pessoas falam assim, ah, pastor, eu não consigo, estou fraco, não vai, não dá. Aí, a pergunta é a mesma e a resposta também. Quantas vezes a semana você abriu a Bíblia para ler? Nenhuma. Não, pastor, já faz muito tempo. Eu nem sei onde está a minha Bíblia. Fala para mim, como que você vai crescer? Como que você vai permanecer? Ei, tem gente se segurando naquelas mensagenzinhas prontas que vem com coraçãozinho assim, com musiquinha. Eu detesto aquilo ali. Eu nem abro aquilo ali. Tem gente vivendo de frase pronta, de caixinha da promessa. Não, irmão. Isso aí é migalha e pit stop daquela bolachinha. É migalhinha daquilo ali. Não sustenta ninguém. Já comeu algodão doce? Meu Deus, aquilo ali não serve para nada, derrete na boca, não enche nada, dá diabetes, é um trem de horrível. E o... Tem gente vivendo no algodão doce querendo viver grandes promessas, querendo viver com coisas grandes. Eu estou com uma palavra preparando onde diz assim: olha, o tema é: só pode haver grandes milagres quando haver grandes desafios. Você quer viver grandes milagres na presença do Senhor? Começa a viver grandes desafios, irmãos. E o maior desafio é buscar o Senhor. E o maior desafio é estar na presença de Deus. E o maior desafio é se manter na presença, ser conduzido pelo amor de Deus. E o maior desafio é falar como Paulo falou: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, que desafio que é esse, irmão? Porque isso requer renúncia, entrega. Mas esse é o melhor para nossas vidas. Aí sim, você vai chegar aqui, meu irmão, vai cantar essa canção que a gente cantou aqui, ó, com tanta convicção que esse Deus é grande, é poderoso, que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é poderoso. Você chora, você baba debaixo dessas cadeiras aí, você, mas isso não fica aqui, você faz isso lá na sua casa também, sabe? Você quer pegar fogo aqui no domingo? Não, irmão, você tem que pegar lá. Larga um pouco dos lixos. Larga um pouco dos lixos. Tem gente passando 7 dias na semana assistindo série para ver o que vai ser no final. Faça um propósito de ler 7 livros da Bíblia na semana. Ah, irmão, faça. Você vai ver a vitória no final. E pasme, quem gosta aí de série, tudo diabólico, satanista. E agora o trem ficou feio. O trem ficou feio, que agora a turma aí do fêmea com fêmea, macho com macho, está com todos. Escancarado. Cuidado com os lixos que nós muitas vezes trazemos para dentro das nossas casas, para dentro de nossos corações. Cuidado com os lixos. Tenha hábito firme na aliança com Ele. Ele é fiel. Mas e você? Você é fiel? Ele é. A Bíblia diz que nós sendo infiel, Ele permanece. Característica de Deus. Talvez você possa responder: não, pastor. Então você não se parece com Jesus. Recebe pão, peixe, sustento, milagre de cura. Do mesmo jeito. Mas não é amigo de Jesus. Pois vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Ei, João 15, 14 diz: quer ser amigo? Quer ser amigo de Jesus? Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Tem uma palavra para você dele. João 15, 14. Ele diz: se vocês quiserem ser meus amigos, façam o que eu vos mando. Novamente. Se você quiser ser amigo de Jesus, Ele diz para você: faça o que vos mando. Você entendeu? Deus está queimando seu coração agora aí. Você está com grande luta no seu coração nesse momento com essa palavra. Porque essa palavra traz um confronto dentro de nós. Essa palavra está trazendo um confronto dentro do seu coração, se você estiver entendendo. Fazer o que Ele vos manda, agora você vai entender o que ele te pede. O que Jesus está te pedindo? O que Jesus começou falando com você aqui? Que tem dois caminhos, duas esteiras. Que caminho você tem andado? Você tem a escolha nas suas mãos, decidir. Obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor. Tem um louvor que diz: disse aí Isaías Sade: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Ele é bom todo tempo. Mas e eu e você? Se posicione nessa noite, irmão. Essa palavra é de confronto mesmo. Essa palavra é para nós sairmos daqui pensando quem nós somos em Cristo. Essa palavra é para nós sairmos daqui não negociando os valores do Evangelho por coisas desse mundo, por facilidades. Sua água eu vou cortar. Não, eu te dou cinquentão. Irmão, está atrasado? Corta. Mas não negocie. Tem gente que põe no gato e achando que está agradando a Deus, ganhando vantagens e coisinhas, porque é mais fácil. Skynet, pelo amor de Deus, irmão. São coisinhas que vão vindo devagarinho, você nem percebe. Não, pago tem que ser devido preço. Sadraque e Mesaque tinham oportunidade naquele dia de se curvar e ficar tudo certo e não precisar jogar na fornalha de fogo. Não negociar os seus valores em Deus. Andar na esteira da graça é não negociar os valores do Evangelho. Amém? Você está entendendo? Aí sim, nós começamos a ganhar as pessoas. Não negocie. Terceiro, nós, conduzidos pelo maligno, no versículo 3, diz, na parte B, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Nós já conhecemos a estratégia do inimigo: ataque à família, ira, medo, tentação sexual, falta de perdão, duvidar que você é filho de Deus. Esses são ataques que bateram a sua porta essa semana, provavelmente. E como você venceu? Diga, fortalecido no Senhor. É ou não é verdade? Talvez, semana, o inimigo colocou na sua mente que você não é filho de Deus. Colocou dúvida da sua filiação. Talvez, semana, você foi atacado no seu emprego. Você foi atacado na sua família. Você teve medo. Você foi tentado em alguma área. Mas você foi fortalecido pelo Senhor. Como que eu venço as tentações? Não é pelas minhas próprias forças, é no Senhor que eu venço. Amém. Só tem um detalhe: o Senhor não te guardará do maligno se você escolher a esteira de Satanás. Ele não vai. Lembra que eu falei da escolha? Você decide. Ele vem sutilmente e diz ao seu ouvido: olha só, você merece ser feliz. Hã? Você precisa ser gratificado. E são conversas satanás. Se outros têm, você pode ter também. Você acha que foi lá em Mateus 4, na tentação de Jesus no deserto? Foi assim, irmão. Não foi ríspido assim, não. Ah, transforma, não. Foi aqui. Ô Jesus, rapaz, estou vendo que você está com uma fome de 40 dias. Você tem uma necessidade. O diabo sabe da sua necessidade. Ele vai no seu emocional. Ele vê que você está precisando. Aí você começa a fazer comparações. Fala: poxa, mas o fulano de tal lá que não teme a Deus, olha lá o carro dele, olha lá o emprego dele, olha lá não sei o quê, e parará, e parará. E ele fala assim: você merece isso também. Você merece. E sabe qual que é a palavra que mais vai fazer tchan? é quando ele fala assim, ó, não se preocupe, no final você vai chorar, mas o Pai vai te perdoar. Tem gente pecando já pensando no perdão. Misericórdia. E isso o diabo faz com as pessoas. Sutilmente, você nem percebe. Cuidado com essas armadilhas. Por isso que quando nós estamos na esteira da graça, como eu disse aqui, debaixo de discipulado, buscando ao Senhor, se preparando, tem consagração, tem jejum, eu vou estar lá na torre, eu quero buscar mais. É assim que a gente está caminhando na estrada da graça, irmãos. Se tiver outra forma, você me fala. Eu não vejo, não tem como ver, caminhar por caminho da graça, longe da palavra, longe de oração, longe de comunhão, longe de discipulado, longe do envolvimento com a igreja. Ah, eu vou viver sozinho, eu não preciso. Você precisa. Eu cultuo em casa mesmo, coloco no YouTube lá, ainda dou o dízimo via Pix. Não preciso ir lá. Ah, irmão, você está fadado ao fracasso. Desculpa. Porque tem dia que eu chego aqui num discipulado, rapaz, eu estou arrebentado, mas depois de discipulado, ouvindo os irmãos, conselho, cara, você sai restaurado. Eu não é assim, Dalvan. Eu tenho vivido isso. Você senta com o irmão Leonardo aí, um homem já experiente, esse rapazinho aí, ó, 65, o Leonardo fez agora? E três? Dois? Três? Três, fez agora. Rapaz, como é gostoso ouvir o irmão Leonardo. Igual ele fala, eu não tenho muita experiência, talvez, de ser pastor, de falar. Ah, quem falou, irmão? Você que tem 15, 20, 30, 40, senta com um homem de 63 anos, você vai ver que você vai ouvir muitas coisas da boca dele que vai te edificar. Primeiro porque é um servo de Deus. E tem experiência de vida. Como é gostoso sentar com pessoas que já viveram algo. Girlando deu um testemunho, ele falou assim, você sabe por que eu posto algumas coisas? Às vezes ele posta lá, você já viu postar Girlando? Ele provoca a gente, esse cara. Ele coloca umas picanhas assim, dois dedos de gordura, uns peixes, uns negócios. Aí ele falou um dia, ele falou assim, sabe por que eu faço isso? E ele filma a família dele, eles cantando. Esse dia ele estava até dando uns passinhos lá. Aí ele falou, sabe por que eu faço isso? Não é para aparecer para ninguém, não. Não é para dizer que eu tenho, não. É porque ele falou assim, porque há 10 anos atrás, as pessoas que me conheceram e não me viram de lá para cá, me viram numa sarjeta de drogas, parecendo um zumbi, falando isso aí não tem mais jeito. E hoje eles me vê adorando ao Senhor com a minha família, em comunhão, comendo junto, e eles vão falar, poxa, o que aconteceu na vida desse homem? Teve transformação. E ele falou que já teve pessoas, né, já mandou mensagem, cara, eu achei que já tinha até morrido, o que aconteceu com você? Sou salvo em Cristo Jesus, aceitei Jesus, Jesus transformou a minha vida, eu estava lá jogado, ninguém me dava valor. O testemunho dele diz que ele estava com tanta fome uma vez, ele gastou tudo lá com as drogas, no dia, né, numa fome, e o cara não queria dar um baguncinha para ele, não foi assim? E ele queria comer, irmão, e tinha tudo para ter as coisas, mas o diabo estava levando ele para a morte. Ele estava no... Naquele tempo ele estava na esteira do maligno, mas um dia ele resolveu andar na esteira da graça de Jesus. Aí Jesus transformou a vida dele, a esposa dele, a filha dele, genro, agora está vindo um neto, e as coisas estão sendo abençoadas, né, Gislane? Quando você anda na esteira da graça, acontece isso, irmão. Amém? Então ande. Tem uma música do Fernandinho que diz assim, se o Senhor tocar o meu coração, eu serei totalmente teu. E o Senhor quer tocar o seu coração nessa noite. Quantas vezes cantamos isso e nada mudou, ou muito pouco, até quando? Quem você quer enganar? Seu pastor cai fácil na sua aparência de que está na esteira de Jesus. Você já plantou os pés na lama do inimigo e não quer sair de lá, pois as promessas tardam em cumprir. Quem que está impedindo você de buscar um discipulado? Quem está te impedindo de ir no encontro da verdade? Quem está impedindo você de fazer o seu devocional? O Jonathan falou aqui, Deus, olha só o que Deus revelou no coração do Jonathan sobre o devocional. Ei, tira um tempo, não precisa ser uma hora não, irmão, tira um tempo com Deus, começa com 10, 15 minutos ali, ó. Lê um texto, ora, põe um louvor, chora, busca o Senhor, fala, eu preciso, Deus. 1 Tessalonicenses 2,18 diz, por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho, porque o diabo ele tenta te barrar, Satanás vai tentar impedir você, no dia que você fizer a proposta de acordar 15 minutos mais cedo, você vai acordar atrasado, até para ir para o serviço, o despertador não vai despertar, é um trem doido, mas você vence, você vence. Se Paulo era um fraco, eu sou mais ainda. Isso é engano, você está se enganando, que não depende de Deus e nem do seu discipulador. Nós precisamos entender isso. Ore também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, no versículo 2. O problema maior não são os não crentes, mas os supostos crentes que aparecem cristãos, mas não são, estão no nosso meio, né? É o disfarçado, né? Só está com a capa de ovelha. O maior problema do que ele somos nós. Precisamos nos esforçar para assegurar que andemos na verdadeira fé e não pela aparência dela. Amém? Para concluir, hoje você decidiu vir aqui ao culto de celebração. Que bom! Você adorou, ofertou, recebeu a palavra de revelação. E se você ainda não decidiu isso, eu já. Com Jesus não é uma opção. Se eu não vier ao culto, é porque algum problema aconteceu. Fui impedido e não porque eu optei por isso. Esse mês, irmão, nós teremos a Santa Convocação semana que vem. Nós teremos discipulados. Nós teremos um encontro com Deus. Tudo isso é opcional para você. Você pode querer ou não. A oração e a leitura da palavra também se tornam uma opção. Disputada entre assistir um jogo ou profetizar um aposta online, que tem sido um trem, está pegado na vida das pessoas. Você tem a opção de escolha. Você pode gastar um tempo na leitura da palavra essa semana, ou na frente da TV assistindo um jogo, assistindo sei lá o quê, a novela suja da Rede Globo. Ou fazendo uma fezinha, né? No bet, não sei o quê. Cuidado com o tigrão, hein? Cuidado. Deus tem misericórdia de nós todos os dias. Quero chamar o ministério louvor. Mas você tem a opção de cantar nessa noite essa música assim. E eu nada sou sem ti. Fique em pé, igreja. E eu perdido estou sem ti. perdido estou. Você tem a opção nessa noite de dizer isso para o Senhor. Você tem a opção de dizer para o Senhor: Senhor, sem ti eu estou perdido. A única coisa que pode me levar à graça é Jesus. Feche seus olhos.